Nosso Deus e Pai, obrigado por nos reunir aqui nesta manhã e nós queremos te adorar, queremos te louvar, engrandecer o teu nome e te pedir agora que o Senhor tire toda distração das nossas mentes, do nosso coração, afaste, Deus, as preocupações, lançamos tudo isso aos teus pés e pedindo que nosso espírito esteja em comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, que haja um atuar do Senhor nas nossas vidas nesta manhã. Nós queremos ser parecidos com Cristo e que a tua palavra pregada nesta manhã fale conosco e que ela produza aquilo que te apraz, seja para arrependimento, seja para consagração, seja para mudança de atitudes, de comportamento, seja para estreitar a nossa íntima relação contigo. Senhor Deus, que quem sabe um consolo, um conforto, uma dificuldade quase intransponível, mas o Senhor tem a solução. O Senhor é Deus dos impossíveis. Então, para cada um nesta manhã, traga a palavra certa e que saiamos renovados, fortalecidos e ainda mais motivados para te amar e para amar o nosso próximo e viver o projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe.
Muito obrigado. Bom dia. Efetivamente, o Patrick orou e muito bem para que Deus tire as nossas preocupações. É que eu perdi a minha bolsa, onde tenho os meus documentos todos. Cheguei aqui e não sei onde é que a meti. Então, se alguém encontrar uma bolsa, converse assim, preta, e tem os documentos lá dentro, então é minha. Não sei onde é que a meti. Eu quero transmitir as saudações fraternas de todos os irmãos e naturalmente não, uma bolsa pequena daquelas de tiracolo. Uma bolsinha pequena. Agora toda a gente vai ficar preocupado, já não sou sozinho, já me sinto mais tranquilo. Então queria transmitir as saudações fraternas de todos os irmãos e das igrejas da Ação Bíblica de Portugal. Efetivamente é um prazer para mim estar de novo convosco, 4 anos depois. Estive aqui no contexto da Conferência Internacional da Ação Bíblica e na altura tive o privilégio de não estar apenas nesta igreja, mas também passar pelas outras igrejas e também de abrir a Palavra de Deus e partilhar com os irmãos alguns pensamentos, como também estive em Cosmópolis. Temos orado e temos pensado muito na igreja aqui, na igreja Saúde, nas igrejas de Ação Bíblica no Brasil e para nós é sempre um motivo de grande alegria. Muitas coisas nos unem. Vou tentar falar, agora olhei para a irmã, obrigado por ter olhado para mim. Vou tentar falar mais lento. Ótimo, obrigado. Tem que, quando eu acelerar, faça um sinal. Nós percebemos bem os brasileiros, temos muitos em Portugal. Mas parece é um facto é que quando nós portugueses falamos atropelamos tanto as palavras que depois ficam tão preocupados em tentar descodificar aquilo que eu disse que perdem. Então vou tentar não falar tão rápido. Um organista numa igreja estava ensaiando e estava tentando praticar uma peça de Felix Mendelssohn e a coisa não estava a correr muito bem. Então ele, desanimado, aborrecido, recolheu a partitura e levantou-se para sair. Entretanto, não percebeu que alguém se tinha sentado ao fundo da sala. E quando ele ia sair, esta pessoa levantou-se e foi ter com ele e perguntou-lhe se podia tocar no órgão, podia tocar uma música, visto que o som era tão bonito, aquele órgão. Ele disse, não, ninguém toca no meu órgão. Mal-humorado como estava, a coisa não funcionou. Ninguém toca no meu órgão. Então aquele estranho, simpaticamente, mais 2 vezes, insistiu, pedindo e tal, que ele deixasse tocar. Então lá contrariado, lá permitiu que aquele estranho se sentasse ao órgão e tocasse o que ele queria, tocar no órgão. E de repente todo o templo se encheu de uma melodia linda, linda, linda. Aquele organista, no fim, chegou perto deste estranho e perguntou-lhe, mas quem é o senhor? Eu sou Félix Mendelssohn. Aquele organista esteve ao ponto de impedir que o criador da música tocasse a sua própria música. Infelizmente, é assim que acontece muitas vezes connosco. Há momentos também que nós, pelas nossas atitudes e comportamentos, impedimos que Deus toque nas cordas da nossa vida e faça com a nossa vida uma melodia extraordinária para a sua honra e para a sua glória. As nossas vidas só produzirão boa música quando nós tivermos coragem de retirar as nossas mãos das teclas e permitir que o Senhor toque nas teclas. Então sim, aí certamente produzirão boas melodias para a honra e para a glória de Deus. Estávamos cantando exatamente para a honra e para a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus preparou muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar para cada um de nós. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E peço para abrirem as vossas Bíblias lá. Marquinho, o relógio é espetacular. Dê-te ao Marquinho. É espetacular. Só que tem lá tantas hastes que eu não consigo visualizar daqui os ponteiros. É isso mesmo. Uma boa desculpa, não é? Primeira de Coríntios 2:9. Ele ontem veio com esse relógio e disse assim: aqui, pastor, está aqui um relógio grande. Assim, o irmão não vai ter dificuldade em ver as horas. Capítulo 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Como está escrito. Deus tem uma sinfonia fantástica que gostaria de reproduzir nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que Ele preparou coisas que nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos pensar para que nós pudéssemos viver. O livro, a tradução livre na versão de português corrente em Portugal, diz assim: é esse o sentido das Escrituras quando dizem as coisas que as pessoas jamais viram. Nem sequer puderam imaginar, foram as que Deus preparou para os que o amam. Primeiro ponto que eu gostava de tratar nesta manhã: imagina quanto Deus te ama. Imagina quanto Deus te ama. Paulo, escrevendo aos Efésios, dizia assim no capítulo 3, versículo 17 a 19: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Nós não conseguimos imaginar o amor de Deus. Vai para além daquilo que nós possamos imaginar ou que a nossa mente possa conceber. O amor de Deus é inimaginável. O amor de Deus é incompreensível à mente humana. Entender o que Deus Santo venha habitar na vida de cada um de nós, fazer morada em cada um de nós, o Deus Três Santo vem morar em nós, é algo que transcende e ultrapassa qualquer capacidade de imaginar ou pensar. O homem que nada pode oferecer a Deus, o homem que nada pode entregar a Deus, onde a nossa justiça é comparada, como Isaías diz, como um trapo de imundície. Tudo aquilo que nós possamos fazer é comparado como um trapo de imundície. Contudo, Deus nos ama e vem morar nas nossas vidas pela presença do Espírito Santo. O homem que é tornado justo e é justificado aos olhos de Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória na cruz, para que possamos ter comunhão com o Deus três vezes santo. O Deus divino que vem habitar no homem perdido e morto, dando-lhe assim vida, e cantamos, antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Ele já conhecia este dia, antes da fundação do mundo. Ele conhecia cada uma das nossas vidas. E nenhuma das nossas vidas, nada daquilo que nós possamos, fizemos ou possamos vir a fazer, vai surpreender Deus. Deus o conhece. Conhece os seus erros, as suas qualidades, as suas imperfeições. Mesmo assim, Deus o ama. Deus a ama. Deus me ama. Extraordinário. Imagina quanto Deus te ama. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus perdeu por causa do pecado essa comunhão e essa intimidade com o Criador. Na sua vida se estabeleceu um vazio e que só pode ser preenchido novamente pela presença do Espírito Santo. É verdade que as pessoas procuram encher esse vazio com tantas coisas. Com o carnaval, com política, com sucesso financeiro, com uma carreira, com tantas coisas. Mas quanta frustração, e continuam vazias. E sem dúvida nenhuma, só Deus pode preencher a medida completa desse espaço que ficou vazio. Um dos sonhos de Deus é que nós possamos compreender e conhecer o seu amor. Paulo, quase no fim da sua vida, iremos falar sobre isso em Cosmópolis, onde nós vamos conversar sobre conhecer e crescer na maturidade e no conhecimento de Deus. E ele dizia assim no capítulo 3, versículo 12, salvo erro, de Filipenses: eu prossigo, não que eu julgue que já tenha alcançado, mas eu prossigo, me esforço cada dia para o conhecer mais e melhor ao meu Salvador. Cada vez mais, conhecê-lo mais. Este é o grande sonho de Deus, que nós o possamos conhecer mais. Há pouco, na escola dominical, falávamos, enfim, muito superficialmente sobre Jó. E ele dizia, no fim da sua vida: antes eu ouvia falar de ti, agora te conheço com os meus olhos. Conhecer o amor de Deus é qualquer coisa que ultrapassa tudo aquilo que nós podíamos imaginar. E quando Deus permite provas nas nossas vidas, não é porque Ele não nos ama. Não é porque Ele nos queira punir ou castigar. É verdade que às vezes as provas acontecem nas nossas vidas por nossas opções, escolhas erradas, escolhas feitas pensando apenas em nós próprios, nas vantagens, naquilo que podemos ganhar no imediato. Falávamos ontem com os jovens acerca disso. Mas muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que não têm a ver com escolhas nossas, que ultrapassam as nossas escolhas. E muitas pessoas pensam: ok, Deus está-me punindo, Deus está-me castigando por qualquer coisa que eu fiz. Não forçosamente. Deus pode permitir coisas na nossa vida porque Ele quer que nós estreitemos a nossa relação com Ele, que a nossa fé amadureça, que possamos compreender cada vez mais o Seu amor e possamos conhecê-Lo cada vez mais. Para que possais compreender com todos os santos o amor de Deus. Ele quer que esta descoberta do Seu amor se dê diante de outros irmãos. Isso significa que Ele quer que eu aprenda com as lutas dos outros e que os outros aprendam com as minhas lutas e que possamos crescer juntos, tirando lições enquanto que um corpo da família, lições da vida e que para o nosso crescimento espiritual. É verdade que muitas vezes também, quando passamos por provas difíceis, pode nascer no nosso coração um sentimento que Só Deus só está preocupado em permitir provas na nossa vida para testar a nossa fé. E quando Deus derrama a sua bênção, nós quase temos dificuldade em recebê-la. Dizemos, mas tantas bênçãos. O que é que vai acontecer de seguida? Diz o povo que quando a fartura é muita, o pobre desconfia. Às vezes, quase com Deus, fazemos quase a mesma coisa. Deus nos quer abençoar e nós ficamos quase desconfiados. Senhor, estás-me a dar tanta bênção, o que é que vais pedir em troca? Como se Deus estivesse a negociar connosco. E não vivemos a liberdade e o amor que Deus quer derramar sobre cada um de nós. É isto que o Senhor quer, que nós vivamos em cada dia e cada dia, desfrutando desta intimidade. Muito mais do que aquilo que nós podemos compreender. E quando isso acontece, muitas vezes nós procuramos resignar-nos e atribuímos à nossa vida o azar, a sorte, como se a vida do Filho de Deus dependesse do azar ou da sorte. Não depende. A nossa relação com Deus não pode depender das circunstâncias. As circunstâncias são variáveis, mas a nossa relação com Deus não pode depender das circunstâncias. E quantas vezes nós somos levados a pôr em causa o amor de Deus? Duvidar. Será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus ainda tem alguma coisa para mim? E duvidamos. E duvidamos. O diabo quer, desde o princípio, destruir qualquer relação entre o homem e Deus. A palavra de Deus nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer que, em primeiro lugar, nós duvidemos do amor de Deus. Provavelmente já disse isto aqui na última vez que estive cá, mas até agora ainda é a melhor ilustração que eu tenho para descrever isto. Há fazer 10 anos a minha esposa faleceu. Os irmãos oraram, eu louvo a Deus e agradeço pelo vosso apoio e suporte. E quando estávamos voltando para Portugal e depois em Portugal, a minha filha mais velha dizia assim, pai, como é que eu posso dizer que Deus nos ama? Às minhas colegas de escola, se elas dizem, então se Deus te ama, porquê é que levou a tua mãe? Ela tinha 15 anos. Porquê é que levou a tua mãe? Como é que eu posso dizer que Deus me ama? E ela tinha dificuldade. E tantas vezes ela dizia, pai, será que Deus ainda nos ama? E todos aqueles passam por situações complicadas. Satanás quer semear a dúvida no nosso coração. Há 6 anos atrás, eu pude casar novamente com Maria Afonso. E o Senhor me deu, e por isso eu digo que sou um homem abençoado. Deus me deu 2 mulheres extraordinárias. E uma não substitui a outra. E duas têm o seu espaço na minha história e na minha vida. Como 2 bênçãos de Deus. Na nossa família e na minha vida. Mas em momentos difíceis nós duvidamos. E perguntamos-nos, Senhor, ainda estás aí? Senhor, lembras-te de mim? E é isto que Satanás quer. Que nós coloquemos em causa. Que nós duvidemos. Duvidemos do amor de Deus. Não sei se todos aqui já tomaram uma decisão para Cristo, no sentido já disseram a Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Olha, eu não sei qual é a sua situação, não conheço. Conheço muito poucos que estão aqui. E pouco desses que conheço, conheço muito pouco desses. Eu queria garantir-lhe uma coisa pela palavra de Deus. Deus o ama. Independentemente das circunstâncias e da situação de vida em que está, Deus o ama, Deus a ama e mandou o seu filho para morrer na cruz no seu lugar, porque o ama e porque ama. E deu tudo o que tinha de mais precioso. Não esqueça isto nunca. Deus o ama, Deus a ama. Mais do que nós podemos imaginar. Não somos obrigados a viver como se nós estivéssemos caminhando num cabo de aço esticado, onde a qualquer momento nós podemos cair, porque Deus, de repente, deixou de nos amar. Paulo, escrevendo aos Romanos aquele cântico de vitória extraordinário de Romanos capítulo 8, diz e conclui: nada, nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o passado, nada, nada, nem as potestades, nem as autoridades, nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Satanás quer segredar-nos isto. E no momento da dúvida e da prova e da dificuldade, ele vai dizer-nos: olha, Deus esqueceu-se de ti. Deus já não te ama. Que mentira. Nada nem ninguém. E mais do que nunca nessas ocasiões, nós precisamos declarar e dizer: Senhor, eu sei que tu me amas e nada nem ninguém me pode separar do teu amor. Infelizmente, eu sei que as minhas opções, as minhas escolhas, o meu pecado pode impedir que tu derrames a tua bênção que tinhas destinado para derramar sobre mim. Mas por causa da minha desobediência, Senhor, tu ficaste impedido de o fazer. Mas não do seu amor. Não do seu amor. É claro que nós vivemos um dia-a-dia, uma luta. É verdade, temos um inimigo astuto que procura sempre confundir a nossa mente, o nosso coração. Imagina quanto Deus te ama. Segundo aspecto, imagina o que Deus preparou para ti. A palavra de Deus nos diz, Jesus falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos tornarei para mim, vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós não conseguimos imaginar tudo aquilo, a dimensão espiritual de tudo aquilo que o Senhor reservou e preparou para nós. É grandioso demais para nós conseguirmos entender. Vai para além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Normalmente, nós temos a tentação de olhar para aquilo que devemos deixar para seguir a Cristo. Falando às vezes com pessoas, assim: mas se eu me tornar cristão, bom, o que é que eu vou ter que deixar? Como se a vida cristã fosse feita, fosse uma vida de proibições. E as pessoas não imaginam tudo aquilo que vão alcançar por serem feitos filhos de Deus. Não imaginam tudo aquilo que têm por direito pelo facto dos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Os cidadãos romanos, quando e porque eram cidadãos romanos, eles tinham tantos privilégios como cidadãos. E era incrível todos os seus privilégios que eles tinham. Como cidadãos dos céus. Como filhos de Deus. Porque o nosso nome está escrito no reino, no livro da vida. No livro da vida. Não podemos imaginar aquilo que Deus preparou para nós. Quando nós temos, os nossos filhos são pequenos, eles não imaginam aquilo que vai ser deles pelo facto de terem nascido naquela família. Eles vão herdar não só um nome, vão herdar uma família, vão fazer parte de uma família, eles vão herdar tudo aquilo que é do seu pai. E nós temos um pai extraordinário. O próprio Senhor Deus diz que Ele não se envergonha, olhem bem isto, não se envergonha de nos chamar seus filhos. É incrível, nós às vezes sentimos envergonhados de nos identificarmos como filhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele não se envergonha de nos chamar seus filhos. Ele não tem vergonha de preparar uma casa para nós. Ele não tem vergonha de ter na expectativa de estarmos com Ele para sempre, para toda a eternidade. Ele não se envergonha, porque Ele nos ama. Às vezes as pessoas parece que fazem um favor aceitar Cristo. Às vezes do púlpito quase que suplicamos, olha, por favor aceite Cristo, como se Cristo precisasse desesperadamente de que Ele se convertesse. Cristo não precisa desesperadamente que as pessoas se convertam. Naturalmente a vontade de Deus, o desejo de Deus e o sonho de Deus é que todos se convertam e venham o conhecimento da verdade. Naturalmente que sim. É a palavra de Deus que o diz. Mas essa é uma opção que Ele deixa ao ser humano, porque Ele o criou livre para ele poder escolher à sua imagem e semelhança. Nós não podemos ter a percepção de todas as bênçãos eternas e espirituais que passamos a usufruir quando, no momento de compreensão daquilo que Cristo fez na cruz, e nós dizemos, Senhor, eu quero que Tu sejas efetivo, eu Te aceito como Salvador da minha vida. Eu reconheço, Senhor, aquilo que Tu fizeste na cruz é suficiente para pagar o meu pecado e para apagar o meu pecado. Quando fazemos isso, nós não conseguimos entender tudo aquilo que implica e que envolve. E fazemos-o num acto de fé no momento. E Deus escreve o nosso nome no livro da vida. E somos feitos Seus filhos para sempre. A palavra de Deus diz que Ele foi nos preparar um lugar para que onde Ele estiver, nós estejamos também. O Seu sonho é proporcionar-nos a eternidade com Ele. Quando amamos verdadeiramente alguém, não conseguimos conceber a possibilidade de viver longe dessa pessoa. Os namorados que o digam. Os casais que têm uma boa relação que o digam. Como é que nós podemos viver longe da pessoa que amamos? Isto que o Senhor preparou para cada um de nós. Ele nos ama. Ele nos ama. Se no plano humano nós faremos tudo para estar com a pessoa que amamos, quanto mais Deus se alegra pelo facto de um dia estar connosco para toda a eternidade. Quando cada um de nós parte para estar com o Senhor, eu vejo isso como o auge, o clímax, o culminar de toda uma experiência. E imagino o Senhor dizendo, entre meu filho, finalmente chegaste a casa. Entra, finalmente chegaste a casa. É por isso que a palavra de Deus diz que preciosa é os seus olhos a morte dos seus santos. Finalmente chegaste a casa. Ele foi preparar-nos lugar para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Para toda a eternidade. Sem limites. Sem limites. Em Isaías 53:10, Ele destaca, Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que recompensa maior nós podíamos imaginar. Depois de uma vida de lutas, de dificuldades, de uma vida de onde entregámos a nossa vida para o serviço, para o Senhor, podermos olhar para Ele de braços abertos e Ele nos receber. Entra, servo bom e fiel. Que fantástico! Que visão extraordinária! Aquela que nós encontramos no Apocalipse, onde nós vemos homens e mulheres de todos os povos, nações, tribos, línguas, raças, louvando ao Senhor, cantando, digno és, Senhor. Fantástico. Mas que visão extraordinária que nós podemos ter do futuro. E olha, diferença que faz ter Cristo ou não ter Cristo na sua vida? O que é que eu perco se aceitar Cristo? Não perco nada. Só perco coisas rotineiras e que não levam a lado nenhum. Ganho uma eternidade completa. Ganho a certeza de estar com Cristo. Ganho o perdão dos seus pecados. Ganho garantia de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ganho uma relação que começa aqui e transborda para toda a eternidade com o Deus Criador dos céus e da terra. O que é que eu ganho por aceitar a Cristo? Ganho a vida. Ganho tudo. O que é que perco? Tão insignificante. Tão insignificante. Imagina aquilo que Deus preparou para ti. Mas imagina também, terceiro aspecto, os planos que Deus faz para ti. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu bem sei, tenho planos e projetos para vocês. Eu tenho planos para ti, Luís, eu tenho planos para cada um de vocês. Planos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Não estamos aqui ao acaso. Não estamos aqui aguardando que o Senhor nos venha buscar. Ele tem planos para cada um de nós, no seu reino, nesta terra. Parece que muitas vezes nós temos o sentimento que Deus nos dá tarefas que vão para além das nossas capacidades. Que temos que realizar tarefas com uma força, como se nós tivéssemos que realizar tarefas com uma força vinda exclusivamente de nós próprios. Quando fazemos isso, não dura muito. Ficamos frustrados e acabrunhados, porque vamos ficar desanimados. Recebemos a honra e a glória, é verdade, mas é bem passageira. Mas quando somos fracos, dizia Paulo, quando sou fraco e quando Deus se exalta em mim, Ele é glorificado, a honra é para Ele, a glória é para Ele. Eu sou apenas um instrumento. E quando temos esta noção de que somos apenas instrumentos das Suas mãos, então só fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Com a força e com as capacidades, com os talentos e com os dons que Ele nos deu. Não temos que impressionar ninguém. Não temos que ser famosos. Não temos que procurar o aplauso. O Senhor não nos pede isso. Ele pede-nos que sejamos humildes. É isto que o Senhor pede de ti. É ou não é? Diz lá em Miqueias. O que o Senhor pede de ti, senão que andes humildemente diante do Senhor que te criou. Ele não está procurando, Ele não quer que nós procuremos o aplauso, o sucesso. O que o Senhor quer de nós? Humildade, fidelidade e obediência. E é tão difícil. Se Ele nos pedisse outras coisas, estaríamos mais prontos para fazer. Mas Ele pede apenas isto: que sejamos instrumentos nas Suas mãos. Parece que nos esquecemos que é Ele que idealiza os nossos caminhos. Caminhos que nós não conhecemos. Caminhos que nós não imaginamos. Mas onde Ele nos conduz, diz assim em Isaías capítulo 42:16: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los em caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles. E aplainarei os caminhos escabrosos. Estas coisas lhes farei e não os desampararei. O Senhor preparou caminhos para ti. Preparou caminhos para si. Independentemente da idade que tenha, da maturidade que tenha, de vida ou de experiência cristã, Deus preparou caminhos para si. Caminhos de cabras. Ele tornou direitos caminhos escabrosos, caminhos de cabras, Pequeninos de cabras são intransitáveis, perigosos. Normalmente estão cheios de calhaus, de pedras. Facilmente podemos escorregar pelas ravinas. Mas ele diz que esses caminhos ele aplanou, tirou direitas. As veredas, caminhos novos, guiarem os cegos. E o que é que nós somos relativamente ao futuro? Não somos cegos? Sabemos nós o que o Senhor preparou para nós amanhã? Não sabemos. Caminhos novos. Caminhos novos. Eis aquilo que Ele preparou para ti. Sem dúvida, esta é uma mensagem de vitória, de poder, porque os nossos caminhos estão preparados pelo próprio Senhor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Caminhos que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Lá em Hebreus capítulo 12, diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, não a corrida que nós escolhemos, não o percurso que nós escolhemos, a corrida que nos está proposta. É tão fácil olhar para a corrida, para o percurso do vizinho, do nosso irmão. Sim, mas porquê que o senhor a mim só mete aqui pedregulhos na frente e o irmão ali é uma autoestrada limpinha? Não é justo. Mas nós não escolhemos o percurso. Ele pede-nos para nós corrermos com fidelidade o percurso que Ele nos propôs. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Para o nosso treinador que está na linha de meta e nos aguarda. Imagina aquilo que Ele preparou para ti. Muito mais. Nunca eu poderia imaginar um dia estar pregando aqui em São Paulo. Como é que eu poderia imaginar uma coisa dessas? Como? Nunca na minha vida. Como é que eu poderia imaginar, sendo de uma família tão humilde, mais 4 irmãos, de uma família tão humilde, poder estar hoje aqui, diante dos irmãos que pregam a Palavra de Deus? Imagina aquilo que Deus preparou para ti. Grande, grande é o projeto de Deus para as nossas vidas. Não tínhamos ilusões. Nós satisfazemos-nos com tão pouco. Quando Deus preparou coisas tão grandiosas para cada um de nós. Quando nós lhe obedecemos e quando nós dizemos: Senhor, usa a minha vida como Tu quiseres. Senhor, se for preciso, corrige-me. Senhor, muda aquilo que está errado. E depois, no momento da situação, temos que aceitar que Ele mude, que Ele corrija. Porque é muito bonito orar e pedir que Ele corrija, mas depois, quando Ele corrige, é difícil. É difícil. Depois perguntamos-nos: ok, sequer não devia ter pedido. Eu sou uma pessoa, por natureza, impaciente. Então havia um poema que circulou, pedia a Deus paciência e Ele mandou situações difíceis para eu resolver. Então às vezes eu digo à minha mulher: olha, já não peço mais por paciência. Porque cada vez que eu peço o Senhor dá-me paciência, eu tenho mais problemas para resolver. Então vou desistir, já não vou orar por paciência. Acho que já chega de paciência. Mas às vezes nós fazemos isto, nós cantamos e nós oramos, o Senhor trabalha no nosso coração, na nossa vida, e nós ficamos constrangidos diante do desafio de Deus, diante da pressão do Espírito Santo na nossa vida, e nós oramos e dizemos: Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos, quebra a minha vida e fala de novo. E depois, quando Ele quebra, nós dizemos: Senhor, onde é que estás? Não é? Porquê me abandonaste? É verdade. Que o Senhor nos ajude. Não estou a dizer para nós não orarmos assim, nem cantarmos. Estou a dizer é para nós olharmos para a Palavra de Deus e, no momento da dificuldade, nós percebermos que Deus está para lá das circunstâncias. Está para lá daquilo que é palpável, tocável, visível. E nós podemos aprender com as situações difíceis que Deus prepara à nossa frente. Imagina quanto Deus preparou para ti. Será que Martinho Lutero imaginava aquilo que iria acontecer por causa do seu desejo, do seu sonho de reformar a Igreja Católica Romana e voltá-la para as Escrituras? Porque este foi o seu objetivo, o seu alvo. Ele não se quis envolver numa campanha anticatolicismo, ou fosse o que fosse. Ele não quis dar nascimento a um movimento protestante que ele alastrasse pelo mundo inteiro. Não era nada disso. Ele só foi confrontado pela palavra de Deus e diz que é pela fé que somos salvos e não pelas obras. Ele queria que os cristãos do 16º século se voltassem para as Escrituras e percebessem que é pela fé que somos salvos. Mas Deus tinha outros planos para ele. E planos que levaram o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Imagina os planos que Deus tem para ti, para si. Nós não conseguimos imaginar naturalmente. Martinho Lutero dizia assim: a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. E quando estava diante da Europa, de duques, príncipes e eclesiásticos de alto nível, em 1521, quando Carlos V convocou a Assembleia de Worms, e que eles disseram que ele devia retratar-se e devia renunciar a tudo aquilo que ele estava a escrever e a crer, e ele disse: a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Eu não posso, nem quero arrepender-me. Fantástico. Imagina aquilo que Deus preparou para ti. Imagina, último aspecto, como Deus te quer usar. Efésios capítulo 3, 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus quer usar-nos. Deus quer usá-lo com os seus talentos naturais. Com o seu talento para a música. Com o seu talento para a informática. Com o seu talento para a culinária. Com cada um dos nossos talentos, Deus quer usar-nos. Mas Deus quer usar-nos também com os dons espirituais que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós para enriquecimento do corpo da Igreja. Deus quer usá-lo no seio desta comunidade para que o corpo seja harmonioso e equilibrado. Deus quer usá-lo para que outros possam encontrar Cristo como seu Salvador. Deus quer usá-lo para que, com o mesmo sentimento que foi confortado, possa confortar os outros. Como foi encorajado, possa encorajar os outros. Beethoven dizia que só a música que sai do coração pode penetrar no coração. E sem dúvida, só quando passamos por situações complicadas nós entendemos os outros que passam pelas mesmas situações que nós. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Que ilusão dizer: aquilo que eu faço é comigo. A minha responsabilidade é diante de Deus. Não, irmão. Não é só diante de Deus. O irmão pertence a um corpo. Esqueceu-se. Pertence a um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. O irmão está inserido numa comunidade de crentes que tem a responsabilidade de mostrar ao mundo a glória de Deus. Não está isolado. Como na sua família as decisões que toma vão ter consequências sobre a esposa, sobre os filhos. E há danos colaterais tremendos quando nós fazemos escolhas erradas. Não só sofre aquele que faz a escolha errada, mas todos aqueles que estão à sua volta sofrem também. Na Igreja não é diferente, irmão e irmã. As escolhas erradas que nós fazemos têm consequências também. Somos um corpo. E quando um membro do corpo sofre, todos os outros membros sofrem. E o Senhor quer usá-lo no seio desta comunidade, no seio desta Igreja. Deus quer usá-lo. Foi para isto que Ele nos salvou. Para sermos para a sua honra e para a sua glória. Enquanto Ele não nos vem buscar, Ele tem planos. Depende de cada um de nós dizer: Senhor, usa-me. Ou não. Senhor, usa-me. Talvez como aquele menino lá, tinha apenas dois peixinhos e 5 pães. Senhor, o que é isto para tanta gente? Mas Deus pegou naquilo, Jesus pegou naquilo, abençoou e deu para toda aquela multidão. Ainda sobrou 12 cheios de pão. E dava para nós almoçarmos juntos. Fantástico. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e dizemos: Senhor, usa-me. Toma a minha vida e usa-me. Também cantamos isto. É tão fácil cantar. É tão difícil pôr em prática. Não temos dúvidas quando o Senhor, quando nós nos deixamos usar por Deus. Quando nós deixamos que Ele coloque as suas mãos nas teclas da nossa vida. Quando nós deixamos que Ele pegue no violão da nossa vida e comece a tocar. Ah, Ele pode fazer melodias extraordinárias. Mas tantas vezes nós empurramos e nós queremos tocar. Queremos ser nós a tocar. E não sai nada de jeito. Eu não vou cantar depois, senão vocês iam sair todos correndo. Não sai nada de jeito. Quando nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias capacidades. Paulo dizia: quando sou fraco, então sim, a glória de Deus se manifesta. Eu concluo lendo o Salmo 23. Lendo o Salmo 23. Eu disse, Marquinhos, não conseguia ver o relógio. Garanti que não ia conseguir ver. Não consegui ver ainda. Quanto tempo levei? É incrível. Aquele relógio é confuso. Os pregadores que vierem cá à frente vão entender o que é que estou a dizer. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Imagina tudo aquilo que Deus preparou para ti. Que o Senhor vos abençoe, irmãos e irmãs. Grande é o nosso Deus. Amém.